Todo mundo feliz com a carreira? Animados? Hoje nós vamos fazer uma reunião diferente. Quem topa uma reunião diferente? Quem topa uma reunião diferente? Fala, gente. Topa, né? Já está enjoado das outras, né? Da mesma coisa. Reunião diferente que nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer a partir, nós vamos falar a partir da sua pergunta. Você vai fazer uma pergunta. É claro? Dentro do contexto aqui, né? Dentro daquilo que nós podemos responder. Amém? Você faz a pergunta e a gente responde. Amém? Se a pergunta gerar controvérsia, a igreja participa. Mas tenho certeza que vai ser interessante. Até eu sei se, em vez de você ficar muito longe assim, por exemplo, se esse caso aqui ficava melhor. Assim, ó, passa para o lado de cá, então. Ó, só passar para o lado de cá. Toninho gosta daquele cantinho ali, mas passa para o lado de cá. É. Aí, a Lucilda, perto da Lucilda, o Vitor ali. Isso. Pronto. Aí já fica mais fácil para a gente, né? Amém. Quem quer fazer a primeira pergunta? Quem quer fazer a primeira? O que é que eu escalo? Um de cada vez, viu? Uma pergunta de cada vez. E uma pessoa de cada vez. Amém? Não deve haver tumulto. Uma pergunta de cada vez. Vamos ver. Primeiro levanta a mão e faz a pergunta. Vamos ver. O primeiro levanta a mão e faz a pergunta. Nós vamos responder. Ou é a Raquel que vai fazer a pergunta? A Raquel. Acho que é a Raquel que vai fazer a pergunta. Viu, Raquel? A reunião hoje aqui, a reunião hoje aqui, ela está diferente. Nós vamos fazer assim. Aqui, ó, senta aqui atrás do Theo aí, ó. Tô repetindo porque você não estava aqui, né? Então, nós vamos fazer uma reunião diferente. Nós vamos falar a partir de uma pergunta que vocês fizerem. A gente faz a pergunta e a gente responde. Se a pergunta for interessante, a gente dá sequência, mas se não, responde somente aquilo que tiver que responder. Não é isso? Se perguntar alguma coisa que nós não soubermos responder, aí a gente não responde. Amém? Raquel, você quer perguntar primeiro? Não? Não? É. Então vamos lá. Olha lá, Fabrício.
Fabrício?
O microfone.
Irmão, vamos aproveitar que está pouca gente, né? O senhor explicar para nós, literalmente, o significado da cruz.
Ótimo. Muito bem.
Aproveitar que está pouquinha gente, tipo aula particular.
Uhum. Aí, pronto, ótimo. Meriele, responde para ele o significado da cruz. Dá para a Meriele responder para mim. Vamos ver se, o que, que a Meriele fala. Aí nós vamos ajudando. O assunto, a pergunta é muito interessante. Vamos lá.
O que eu entendi de cruz é que a cruz de Cristo é a vida de Cristo, é a doutrina, é o Evangelho. Então, o que seria a cruz? É viver o que Jesus viveu, a vida dele. Isso é a cruz.
Respondeu? Satisfeita com a resposta? Não, você não está, não. Então, responde o... Nath, você consegue convencê-lo, que até a hora ele não foi convencido. O que, que significa a cruz? Não é isso, filho? É isso mesmo? Qual o significado? Se não achar, não tem problema, não. Bom, então, aí a Nath vai responder para nós.
Na verdade, eu não tenho muito o que responder, porque foi uma pergunta que eu fiz a um irmão ontem.
É.
Eu perguntei para ele, né? Na prática, o que é a cruz? E a gente, pelo que a gente conversou, a cruz, muitas vezes, é o sacrifício que eu vou ter que fazer em prol do Evangelho. É o sofrimento, né? O senhor citou um exemplo aqui na reunião, que a cruz é um sofrimento. E quando a gente opta por fazer a vontade de Deus, por, como a Meriele falou, acaba gerando um sofrimento em nós, porque geralmente não é a nossa vontade. Normalmente não é a nossa vontade.
Respondeu? Hã? Em parte. E Lucilda, dá para Lucilda ali. O que que a pergunta dele é? O que é que significa, né, isso? O que é que significa a cruz, literalmente? A cruz, literalmente. O que é que significa a cruz na vida do cristão?
Irmão Rossini, eu acredito que a resposta que ele quer ouvir é a sua.
Como?
A resposta que nós, ele quer, não. Nós todos estamos querendo, é a sua, né? Mas, assim, pelo que foi falado, né, esses dias, e eu pegando também uma colinha hoje com a pessoa que conversou com o senhor, eu achei interessante um comentário que o senhor fez, assim, que é andar como ele andou, né, assim, praticando a justiça. Amém. Mas, assim, como a gente não é justo, a gente teria que estar invocando ele sempre para estar perguntando para ele, assim, pedindo para ele, né, o que é justo. É. Para ele guiar a gente no que é justo. Porque, na verdade, a gente deixa de ser escravo de um e passa a ser escravo do outro. Né? Mas escravo da justiça.
Amém.
Aí
eu perguntei lá se fosse satisfeito.
Ele não ficou.
Não?
Estou falando, ele não ficou, ele quer a sua.
Isso aí você já sabia, né, Fabrício? Você já sabia. Então dá para a Cássia.
Uai, eu acho, acredito que, pelo que eu entendi, que é o peso que eu tenho que carregar, igual estava aqui no papel, por viver pela minha fé. É um peso que eu quero servir a Deus, então é o peso que eu vou carregar por servir a Deus.
Amém.
Pela minha liberdade.
Então vejam vocês que realmente é um problema sério, porque cada pessoa tem um entendimento, né? Cada pessoa tem um entendimento do que significa realmente a cruz. Porque o que é a cruz na vida do cristão? Cada um responde de uma forma e continua sendo, ficando vácuo, né? Dá para Raquel, Raquel, responda para nós isso aí. Você entende? Qual é a pergunta? O que que você acha? É interessante. O que que você acha que simboliza, o que que significa a cruz na sua vida, por exemplo? A cruz na sua vida. Porque você é uma cristã. Uma cristã. Todo cristão, ele carrega uma cruz. Como Jesus falou, pega a sua cruz e siga-me. O que que essa cruz significa na sua vida?
O senhor não quer que eu fale qual que é a minha cruz, não, né?
Hã?
Eu não quero que eu fale qual que é a minha cruz, não, né? Não, eu acho assim,
não,
que a cruz...
Você falou o quê? Você não quer o quê?
Não quer que eu fale qual que é a minha cruz.
Outra pergunta. Pode?
Não.
Pode. É, não. Pode fazer outra pergunta, mas você guarda a pergunta para daqui um pouco, por exemplo. Guarda a pergunta e responde, vê se responde. O que que significa a cruz, então, na sua vida? Quem sabe ela respondendo, responde ao Fabrício. Porque o Fabrício, ele está preocupado com isso. E com razão, vai lá.
Não, eu acho que a cruz, para mim, ela simboliza um sofrimento. Assim, no sentido de abdicar das coisas que eu gosto, né? Das coisas que eu tenho como prazer por conta do Evangelho. Então, essa é a minha cruz. É abrir mão daquilo que, de certa forma, eu quero, que eu tenho vontade de fazer e seguir o Evangelho.
Então, a cruz na sua vida...
É abrir mão das minhas coisas.
É abrir mão das suas coisas. Não é isso?
Por conta do Evangelho.
Você faz isso com entendimento? Você faz isso pela força? Você tem consciência? Ou você tem prazer em fazer isso? Tal?
Eu faço não pela força, porque ninguém obriga a gente a fazer nada hoje, né? Hoje em dia, assim, você faz as coisas, não é mãe que obriga. Não, você vai fazer isso. Não é, até não é o senhor, né? Não, você vai fazer e tal. Você tem a liberdade para fazer a escolha que você quer. Então, assim, eu faço com entendimento. Às vezes eu faço a escolha errada, mas eu abro mão, abdico certas coisas, entendendo que o melhor é, né, tomar a cruz e seguir.
Amém. Alguém mais gostaria de falar? Marleida, lá para Marleida. O que que significa a cruz na sua vida? A Raquel, todo mundo aí, cada um respondeu. E todo mundo respondeu alguma coisa certa. Todo mundo respondeu alguma coisa. Na verdade, talvez eu também vou falar alguma coisa para ajudar, né? Eu vou falar também alguma coisa para ajudar. Vai.
Não, eu vou deixar para o senhor, eu não dou conta de falar, não.
Na sua vida, a cruz tem algum significado?
É, a cruz para mim é um sofrimento, né? É um sofrimento. Eu acho que seria isso. É uma dificuldade, né? Eu não sei explicar bem direitinho.
Talvez você carregue ela sem saber, né? Esse dia eu tenho uma visão aqui mostrando que a gente tinha deixado. Quem teve essa visão? Foi a Carmen, não está aqui. Ela tinha deixado a cruz. Todas as cruzes estavam aqui no canto. E aí alguém perguntou, acho que foi a Luciene. Luciene, não foi? Aí ela perguntou para Deus, qual foi a pergunta que você fez?
É porque antes a gente viu, a gente orava, foi a primeira da torneira, né? Aí
até as cruzes estavam ali empoeiradas, viu, Raquel? As cruzes estavam ali empoeiradas, largadas, deixadas. Então, às vezes a gente está sofrendo, às vezes nós estamos sofrendo. E pensa que é a cruz e estamos sofrendo. Sem sentido, né? Então as cruzes estavam ali largadas, e aí ela perguntou: qual foi a pergunta? Você teve uma dúvida, não foi?
Foi. É porque antes eu tive, que a gente viu as cruzes, né? E depois eu perguntei como que eu ia fazer para recuperar, para pegar a minha cruz de volta. Aí eu vi, eu enfrentei ela novamente, aí o homem falava assim, que não era novidade aquelas cruzes para nós. Porque um dia a gente já carregou. É só a gente olhar para trás que a gente ia saber como pegar elas de volta.
Pois é. Se nós olhássemos para trás, quer dizer que parece pela visão, as cruzes estavam lá, vocês podem chegar para cá, eu sei duas. É. Aqui, ó. Tem um lugarzinho aqui, ó. Os três. Ó. Sabe o que significa isso aqui, Wendel? Não? Aqui, ó. Marília, aqui, ó. Não tá, não? Aqui, ó. Na frente, vocês três aqui, ó. Meus parabéns, doutora, pela... como é que chama lá? Da OAB, o que foi mesmo? A carteira, né? Amém. Seja bem-vinda, viu? Olha que nós tivemos um problema aqui, a gente chama você. Pegou a carteira da OAB, amém? Largou a cruz e foi lá pegar a carteira da OAB. Então, isso mostra que parece que todo mundo, aos poucos, foi deixando a cruz. Aos poucos foi deixando a cruz. Então ele falou, não é novidade, porque um dia vocês já... Mas quando ele falou, um dia vocês já... Quer dizer que eu entendi que todo mundo, todos nós havíamos deixado a cruz para trás. E aí, mais incomoda a gente, mais assusta a gente, quando a gente faz a pergunta, né? Que a gente percebe que tem uma certa dificuldade em entender realmente o que, que significa a cruz. Eu acho que nós, ninguém sabia direito, né? Quando Jesus fala, pega a sua cruz e siga-me. Deus revelou para nós esses dias alguma coisa esclarecendo mais, porque a gente descuida e nós descuidamos e as pessoas foram deixando a cruz. Foram deixando a cruz. Aí nós estamos aqui, o Fabrício incomodado, muita gente também, e nós estamos então fazendo assim, todo mundo para entender, porque precisa ter um entendimento. De tal maneira que todas as respostas sejam mais ou menos igual, com palavras diferentes, mas um sentido, mesmo sentido. Né? Paulo, em determinado momento, ele falou, vocês começaram bem. De repente, volta para a lei. A gente começa, né, pela fé e depois... volta para a lei, então começa a sofrer, não mais por causa da cruz, mas sim por outras causas, pela causa que não é a de Deus. Aí você começa a sofrer e fica pensando que está sofrendo, às vezes por causa dele, né? Na verdade, o sofrimento não é simplesmente, a cruz simboliza sofrimento, não pode ser só isso. Amém? E Deus mostrou também que a gente podia carregar a cruz com mais naturalidade, e com certeza sofreríamos bem menos carregando a cruz com mais naturalidade. Quem está com o microfone aí? Quem estava lá, Filipinho? Olha lá. Continua aí, filho. Aí? Continua explicando para nós.
O que? O que eu acho ou da
não,
visão?
Aí o que foi que você... A resposta da sua visão.
Foi essa.
Qual foi a pergunta?
Como que eu ia fazer para...
Como que
eu
ia fazer para...
Recuperar a minha cruz,
recuperar a cruz.
Ela.
Porque tudo indicava que a cruz dela também estava lá. Aí respondeu que nós não íamos ter dificuldade, porque nós já...
É que não era novidade.
Havíamos carregado a cruz.
Porque um dia a gente já havia carregado.
Isso.
Era só a gente olhar para trás que a gente ia saber como carregar novamente,
então,
recuperar.
Nós olhamos para trás. Se nós olharmos para trás, nós vamos perceber que talvez nem todos. Eu acho que os jovens, por exemplo, talvez nunca carregaram a cruz. Né? E às vezes fica aí sofrendo por... sem saber por quê, né? Não é isso? Sendo obrigados, porque a gente vai ser. Lembra, eu dei o exemplo da escravidão. O exemplo da escravidão. Então, tem uma fazenda onde existe lá uma quantidade de escravos. E alguém chega e compra os escravos. Compra. Paga um preço que naquele tempo, no tempo da escravidão, ainda existe o tempo da escravidão até hoje, nós ainda estamos no tempo da escravidão. Pode não é uma escravidão humana, dessas, mas é uma escravidão espiritual, é uma escravidão escravo do pecado. Não sei se na folha aí que nós colocamos, você viu assim que se você comete um pecado e não se arrepende, não se livra dele, olha como isso é interessante. Você fica escravo daquele pecado. Você comete um pecado. E é uma luta muito grande para se livrar daquilo. A Bíblia diz claramente isso. Quem comete o pecado, 1 João, né, fala, se torna escravo do pecado. E você depois tem uma luta muito grande, talvez, para poder se livrar desse pecado. Então, você imagina uma fazenda com uma quantidade lá de escravos e Jesus veio e pagou um preço, comprou todos os escravos. De quem são os escravos? Dele. Ele pagou um preço e comprou todos os escravos daquela fazenda. Mas ele, eu estava dizendo, que tinha lá no meio dos escravos, tinha alguns escravos que não quiseram acompanhar o seu novo dono. Os escravos que estavam ali, eles não quiseram seguir. Por quê? Porque alguma razão, namorava o filho do patrão lá, né? Era bem tratado, trabalhava lá na cozinha, comia bem. Né? O outro arrumava lá o quarto da patroa, etc. Dependendo da situação que vivia ali o escravo, eles não queriam sair de lá da fazenda. E eles, muitas vezes isso literalmente aconteceu. Agora, aqueles que sofriam, aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam ali debaixo de peia, ou lá com as cadeias no pé, porque aqueles que eram mais rebeldes, aqueles que tinham menos confiável, eles eram amarrados no tronco, apanhavam, etc. Ficava preso numa corrente o dia inteiro, não largava a corrente de jeito nenhum. Trabalhava com a corrente no pé. Porque não eram muito confiáveis. Mas aí, a partir do momento em que foi pago um preço por eles, aquelas correntes foram abertas e os escravos foram liberados. Como eles viviam muito mal, eles não tiveram dificuldade em seguir. Amém? Então, dependendo do nosso sofrimento, quando a gente pega a cruz, dependendo do nosso sofrimento, a melhor hora de pegar a cruz é essa hora. A que hora? A hora que você está realmente precisando de Deus. É a melhor hora para você pegar a cruz. É a hora que você realmente está precisando de Deus. Então, quem pega a cruz nessa situação e segue o novo Senhor, ele nunca quer voltar para... Ele nunca quer voltar para a fazenda. Ele nem quer lembrar. Ele não quer nem lembrar da fazenda. Entendeu? E ele fica, o Senhor vai, e ele, ó, bem pertinho do Senhor, e procura agradar aquele Senhor, e merecer a confiança dele, etc. tal, e ficar agradecido por ele ter tirado ele daquela situação. Concorda? Mas outros ficaram lá. Não, continuaram escravos, Aí pega a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 5. Aliás, vamos olhar uma outra passagem primeiro. Em 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui, ó. Romanos capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios 5:15.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
Então, para um pouquinho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo o mundo. Então, o mundo era inimigo de Deus. Deus havia amaldiçoado, jogado o homem fora, o ser humano estava em litígio com Deus. Vocês concordam? Deus amaldiçoou, lançou fora, tal e etc. E o homem então saiu. E viveu na escravidão do pecado. Ou seja, viveu sem Deus. Se ele estava sem Deus, quem mandava nele era o diabo. Ele era obrigado a servir o diabo, porque o diabo era o senhor dele. Lá na fazenda, né, todo mundo era obrigado a fazer a vontade daquele senhor. Da mesma forma, todo ser humano é o preço do pecado. Foi a escravidão. Se tornou escravo do pecado. Por isso está escrito que aquele que peca se torna escravo do pecado. E passou então a levar uma vida tendo obrigação, tendo necessidade de obedecer ao diabo. Ele é escravo. E passa a vida inteira naquele sofrimento, que lá naquela fazenda, por mais que aparentemente ele tenha liberdade, ele não deixa de ser escravo. Ele faz tudo, mas só ele não pode sair de lá. Ele arruma tudo, as coisas dele aqui, mas ele não pode sair de lá. Ele não é livre, ele não tem liberdade. Então Deus morreu por todos. Versículo 15. Ele morreu
por todos.
Por todos. Por todos quem?
Por todos os homens.
Então você imagina a terra, a fazenda. A terra é a fazenda. E todo o habitante da terra são os escravos. Todo habitante da terra são os escravos. E Jesus libertou. Ele pagou. Qual é o preço? Qual é o preço? Se pegou para o diabo, qual é o preço? E lá nas escrituras estava determinado o preço. Tinha que dar a vida. Deus teria que dar a vida por nós. Deus teria que dar a vida para nós. Esse foi o preço. Um homem, uma pessoa, morreria por causa desse povo. Deus se fez homem, habitou entre nós, e aí, meu filho, vocês imaginam, vocês na carne, querendo namorar, querendo passear, querendo viver, querendo estudar, querendo crescer, querendo, né? Imagina você, com todas as suas vontades, com todos os seus desejos. Ele não tinha também? Porque ele era carne, ele era homem, ele se fez carne. Ele se fez homem, então ele tinha todos esses desejos. E ele renunciou a si mesmo, ele literalmente morreu em vida, literalmente morreu em vida. Amém? E botou na cabeça dele o quê? A minha vida é fazer a vontade de Deus. O que que Deus quer que eu faça? Que eu morra por causa do povo. por causa das pessoas. Ele, você concorda que ele literalmente morreu? Porque tinha, vontade ele tinha. Vontade ele tinha, mas só que ele sacrificou os seus desejos, as suas vontades. Qual que é o nosso sofrimento? É isso. O nosso sofrimento é o impedimento de fazer a vontade que a gente quer. Eu não, Iraci? A Iraci chega a ficar roxa, Iraci. Vontade de fazer a vontade. E aí você tenta de todas as maneiras, você tenta de todas as maneiras dele se livrar. Sentimento, ilhado, morto, amordaçado. Não, não. Você tenta de todas as maneiras esquecer. É fácil? Não é fácil. O nosso sofrimento é esse. É o impedimento que a gente tem. Então você, pela lei, você está aí se esforçando pela lei. Você está se esforçando para fazer, para não fazer uma coisa que você está doido para fazer. Mas você está se esforçando. O escravo lá não faz, por que que ele não faz? Por causa das cadeias, por causa da peia que ele leva. Mas se soltar, ele faz. Então, o nosso sofrimento é o impedimento que nós temos de fazer aquilo que a gente quer, a nossa vontade. Então, Jesus estava aqui o caminho. Ele entrou no mundo já sabendo disso, que ele não ia fazer a vontade dele. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa foi a sua cruz. Essa foi a sua cruz. Amém? Quem quiser seguir Jesus, quem quiser seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Só que daí para frente, meu irmão, daí para frente, você não vai conseguir fazer isso sem a ajuda de Deus. Ele fez porque ele era Deus. Mas ele sabe perfeitamente. Porque o Senhor, entre aspas, nosso, muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso por nós, do que nós, nunca iria permitir que nós fizéssemos a vontade do outro. Nunca. Então, quem quiser fazer a vontade de Deus, quem quiser seguir Jesus, siga pela fé. Ou seja, perto dele, conversando com ele, perguntando para ele: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me ensina, Senhor, está difícil, Senhor, tem misericórdia, e etc. Aí sim, ele vai dizer para você: ó, meu filho, deixa comigo, né? Incorpora o meu espírito, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu te ajudar. Então ele vai ser o meu Senhor, porque ele me libertou. Ele vai ser o meu dono, ele vai ser o meu Deus, porque ele vai ser tudo para mim. Vai ser tudo para mim. vai ser o meu ajudador, vai ser o meu guia. Eu não posso é me afastar dele, eu não posso é me apartar dele, eu não posso distanciar dele. Então esse é o pecado da igreja. Qual foi o pecado da igreja? Onde é que ficou a cruz? Quando você resolveu viver por conta própria. Quando você resolveu você mesmo lutar contra, você mesmo lutar, quando você não tinha condição. Você não teria nunca condição. Você resolveu fazer isso pela sua própria força. Amém? Nós resolvemos. Então, esse foi, vou dizer assim, tem sido o nosso, talvez o nosso pecado. Amém? Porque às vezes o Toninho, que não carrega a cruz, que não, né? Aí ele quer que o Fred vença o pecado. Quer que o Fred vença o pecado de qualquer jeito. Não é não? Então, por isso que eu falei que vocês jovens, talvez os pais de vocês querem que vocês não pequem, né? Assim, querem que vocês sejam impecáveis. Mas também não explicou para vocês o que vocês tinham que fazer. Não explicou, porque eles também não sabem. Né? Então, por isso que eu lembro quando eu falei para você aquele negócio, e que você chegou, foi lá, apertou, né, sua mãe, agora você não pode falar mais nada para mim. Pode. Mas agora, você e ele são irmãos. Você e seu pai, vocês são irmãos, vocês andam na mesma direção, vocês estão juntos na mesma caminhada. Agora, vocês têm comunhão um com o outro. Você ensina para ele ensina para você. Você respeita ele como pai, entendeu? Você respeita, ele é que tem que pagar as contas lá, o problema é seu não, é dele. A casa continua sendo dele, tudo, mas você e ele, como filho de Deus, são irmãos. Amém? Explicou? Mesmo? Não foi só para me agradar. Então, nós somos, Deus reconciliou todo mundo. Então, eu posso ser inimigo dele, mas ele não é inimigo meu. Ele perdoou os nossos pecados. Se ele perdoou, então não é mais inimigo. Lá em cima da cruz, o que ele falou? Eles não sabem. Sabe por que o Luiz? Porque o Luiz é ignorante, o Luiz não sabe o que faz, pai. Aí ele falou: sabe por que o Rodrigo vive tropeçando nas pernas? É porque o Rodrigo não entendeu direito ainda, ele não sabe o que faz. E o Cheque, você sabe, conhece o Cheque? Conheço. E o Cheque também está mais perdido, né? E assim por diante. Isso que Jesus fez. Ele olhou e teve pena de nós. E falou: perdoa. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, a tarefa da igreja. Ele falou: vai e abre os olhos das pessoas. Ensina as pessoas. Abre os olhos das pessoas. Para que eles entendam. Porque senão, o diabo não vai permitir que a gente siga. Amém? O diabo não vai permitir que você siga. Ele vai dizer para você: não, a partir de agora, você vai arrumar aqui a casa, o quarto da patroa, entendeu? Você vai poder comer uma feijoada no sábado, e agora você fica aqui e tal, etc. Entendeu? Vou arrumar para você. Não, tira essa... né? Tira essa amarra aí, essa corrente do pé direito, deixa só no pé esquerdo. Amém? Basta ele aliviar um pouquinho a barra, ali, não é assim? Mas não é assim mesmo? Basta aliviar a barra um pouquinho. E a gente põe a cabecinha de fora. Basta aliviar a barra um pouco. Amém, gente? Ofereceu para Jesus. Ofereceu para Jesus assim, ó. Eu te dou o mundo inteiro. Eu te dou os reinos do mundo. Eu te dou tudo. E etc. Olha, você quer isso? Você mais aquilo? Falei, não. Eu não vim para fazer a minha vontade. A vontade é daquele que me enviou. E nós, se quisermos, a nossa cruz vai ser diferente? Não. Ela vai ser bem mais leve. Bem mais suave. Sem comparação. A nossa cruz vai ser muito mais. Ele não tinha ajuda de ninguém. Ele falou, oh, se o meu reino fosse desse mundo, meus súditos pelejariam por mim. Ele não tinha reunião, não tinha ninguém para ajudar, não tinha nada. Realmente, ele só tinha uma coisa. As escrituras que tinha na tela naquela época, ele leu e acreditou. Que ele era aquela pessoa. Aquela pessoa. Imagina uma pessoa com 30 e poucos anos. A gente está com 70. A gente fica, né? Pelejando aí, toma um negócio aqui, toma outro ali para ver se um gingo biloba, né? Para ver se. Agora Jesus com 33 anos. Inteligente para danar. Sábio. Poderoso, né? Aceitar a cruz da forma como ele aceitou. Aquela cruz ali onde ele morreu simboliza. Então por isso é que o símbolo da cruz é a vida dele. Amém? E você então, qual é a sua cruz? Não é a hora que você começa a seguir Jesus? Não é a hora que você sai ali da fazenda e resolve então seguir a Jesus? Então ali começou, você começou a caminhar. Pega a tua cruz e siga-me. O que que ele quer dizer? A vida que você vai viver de agora para frente é a sua cruz. A vida que você vai viver de agora para frente é a sua cruz. Você não aceitou? Você não está de acordo? Mas você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ajuda. Amém? Não é pela força porque você não consegue. Não é pela lei porque você não consegue. Você vai usar realmente a bondade dele, de dizer para você, né? Eu vou estar com você até a consumação do século. Não te deixarei só. Essas coisas que nós temos que segurar. Amém? Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, não. Procura imitar Cristo em tudo. Procura conhecer mais o seu Senhor. O seu Senhor, você está longe dele. Então, como que você vai conhecer bem o seu Senhor se você está longe dele? Não retire de mim a tua graça. Dá-me, Senhor, do seu Espírito. Porque o Senhor conseguiu. Eu tenho sentido muita dificuldade. Aí Paulo lamentava profundamente quando ele falava, meu Deus, maldito homem que sou, que dia que eu vou conseguir? Né? Se o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas não há condenação para quem está no caminho. Não há condenação para quem está no caminho. E o que que é o caminho? É a vida que nós aceitamos a viver. É a vida que nós aceitamos a viver depois do arrependimento, é a vida que nós aceitamos a viver dali para frente. Depois que eu saí da fazenda, eu resolvi, amém? Não viver mais para mim, e sim viver para Deus. Então eu também morri. E a vida que eu vivo hoje não é a mesma vida. A vida que eu vivo hoje não é a mesma vida. Eu vivo uma novidade de vida. Aí você vai entender o que significa isso. O novo nascimento. Aí você vai significar, ver o que significa esse novo nascimento. Então, todos os dias você não pega a cruz. Por quê? Porque todos os dias você vai viver aquele dia para Deus. Você não sabe se vai almoçar, se vai jantar. Você não sabe. Tudo para você vai ser o quê? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tudo para você naquele dia vai ser. Por quê? Você levantou de manhã e pegou a cruz. Quer dizer, estou dando, né? Para um bom entendedor, um pingueleto. E você não sabe se vai almoçar, se vai lançar, se vai, que vai acontecer naquele dia. Tudo será se Deus quiser. Amém? Amém. Explicou? Explicou, gente? E aí? Então, graças a Deus que Deus tem falado conosco, tem aberto os nossos olhos. Deus tem realmente... Por que Ele tem incomodado a gente? Porque Ele nos ama. Já tem visto a nossa luta. Ele tem visto a nossa beleza. Agora, se Ele vê que a gente está fazendo errado, que a gente está... se Ele vê que nós estamos fora do caminho... A tendência dele é que, a tendência é que ele nos colocar no caminho. Tenho contra ti isso e isso, né? Olha, eu estou vendo vocês fazerem isso, mas tenho contra ti vocês isso. Vocês estão saindo do caminho. Espera aí, vocês estão tomando a direção errada. Se a igreja que está aqui, pequenininha aqui, entender bem, resolver... Fazer oração. Porque se você sair ali da porta para fora e continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. Mas se você resolver fazer, Senhor, eu entendi perfeitamente. Agora, mais do que nunca, eu preciso do Senhor. Eu entendi perfeitamente. E mais do que nunca, sabe o que o Senhor fez? O Senhor provou para mim que realmente, sem o Senhor, não dá não. Sem o Senhor não dá. Amém? Sem o Senhor. Eu preciso que o Senhor esteja. Porque aí, quando eu entro no caminho, Raquel, eu adquiro o quê? O direito do Filho de Deus. Todo direito... do herdeiro, porque eu saí da fazenda e passei, né, para o outro dono. E eu adquiri o direito. Então, as promessas da Bíblia, as promessas de toda a Escritura, é para quem está na fazenda ou para quem está no caminho? Amém? Então, ó, Senhor, eu não estou vendo os anjos. Cadê os anjos? O Senhor prometeu que iria acampar ao nosso redor. É, e aí eu vou cobrar. Senhor, os anjos. O inimigo, ó, tem pegado pesado. Acampa os teus anjos ao meu redor. Amém? Eu vou, invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. Essa promessa é para quem? Para quem está lá na fazenda ou para... Quem está no caminho, que ele sabia que no caminho nós tínhamos de ter muitos momentos de angústia. E ele falou, olha, então quando você estiver no caminho, invoca-me, eu te livrarei. E você me glorifica, dá graças a mim. Reconheça que sou eu que te ajudo. Amém? Ó! E assim por diante. Quantas promessas tremendas, maravilhosas, tem nas Escrituras. E são promessas que às vezes a gente vai, nem sabe se existe, nem sabe. Por isso que está escrito que bem-aventurado é aquele que medita, que pensa, que analisa, que busca, etc. Enquanto o inimigo às vezes mantém a pessoa escrava lá não sei aonde, ele não tem tempo de saber nem o direito que ele tem. Porque lá no mundo, qual é o direito que você tem? É sofrer sem saber por quê. É sofrer sem saber por quê. Amém? Amém. Para encerrar, Romanos capítulo 5, versículo 10, porque já são 10 e 10, 10 e 15. Romanos capítulo 5, versículo 10, aliás, 10 não. Romanos 5. Romanos 5, deixa eu ver se é. Graças a Deus, né, gente? Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 10, Romanos 10, 5, 10.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Repete.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Amém. Então, todo mundo foi e você será salvo pela vida que você resolveu viver. A vida cristã. A vida que você decidiu viver. A vida de Cristo. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu... reconciliado todo mundo está. Porque senão Deus já tinha posto, era fogo nesse mundo. Reconciliado todo mundo está. E ele olha e fica com pena, e ele olha e vê, meu Deus. E aí hoje, por exemplo, a gente vai orar, meu Deus, como é que fica a situação de tanta gente, tanto mundo. Já não digo nem nós. Porque acho que nós aqui, graças a Deus, né? A cruz está bem perto. É só a gente chegar ali e pegar. Amém. Né? Está claro aí. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Reconciliado com Deus, todo mundo. Mas a salvação depende da minha vida, da vida que eu vivi, né? Da nova vida. Eu vou ser salvo pela vida de Cristo. Cristo vive em mim. Essa vida de Cristo em mim. Amém, gente? O mesmo espírito de querer, de agradar a Deus, de perguntar para Deus, de ter comunhão com Deus, de conversar com Deus, de pedir a Deus essa vida. Amém. Fabrício, um minuto para você.
Entendeu? Amém, irmão. Eu, pelo menos eu, é a primeira vez que eu ouço dessa forma. Porque como todo mundo havia falado, cada exemplo, a gente já, eu já ouvia.
Entendeu?
Eu já tinha ouvido. Mas dessa forma é a primeira vez. Então, assim, eu entendi que a cruz é, o modo que eu resolvi viver a partir do momento que eu me arrependi, que eu entendi que eu tenho que estar no caminho, que eu tenho que deixar a fazenda e seguir a Cristo, viver da forma que Ele viveu. Então a minha cruz vai ser essa, vai ser negar as minhas vontades, como Jesus fez. Então, assim, até que o Senhor me corrige, se que eu vou anotar lá no, na última página da minha Bíblia, que assim, a cruz é a forma que eu resolvi viver a partir do momento que eu me arrependi.
É, que eu aceitei, né? Aceitei.
Que eu aceitei.
Jesus, aceitei Cristo, concordei com Ele.
E né?
Resolvi segui-lo.
E aí, assim. E aí engloba tudo isso que é
tudo.
Tudo que todo mundo falou.
É, exatamente. Amém.
Amém.
Amém? Toninho aqui, ó. 30 segundos, Toninho. Vocês desculpam o horário. Desculpa porque a gente, só para poder fechar com a chave de ouro. Amém? Vai lá.
Amém, irmão. É interessante demais, né? Essa questão da cruz, né? Realmente, quando pergunta o que é a cruz, a gente pensa que sabe, mas né, quando arrocha, vê que não sabe. E é realmente essa questão, não é qualquer sofrimento, né? Não é o sofrimento.
Não.
É o sofrimento que o Evangelho traz pra gente. O Evangelho é o sofrimento de eu deixar minha vontade para fazer a vontade de Deus. Essa é a cruz. Então esse sofrimento aqui.
A fascinação pela riqueza, os cuidados do mundo, a soberba da vida. Né?
Eu quero,
a concupiscência não... da carne, a concupiscência dos olhos. A natureza terrena, o mundo de um modo geral que nos atrai, que nos envolve, tal, etc. Sabe? É uma coisa que, porque a cruz, na verdade, ela vai, o velho homem vai ficar ali arrebentado. O velho homem que tem todos esses problemas, a concupiscência é uma coisa realmente. E ali vai ficar, porque quando eu chego ali, eu aceito a cruz, eu também participo do sofrimento de Cristo. Eu ali é como se eu estivesse sendo crucificado. Né? Ali vai então. Mas, por acaso, qualquer um desses espíritos pode me vencer, estando eu com Cristo? Claro que não. Não. Estando eu com Cristo, qualquer um desses espíritos que eu falei para você, não pode. Desde que você entenda e procure imitar Cristo em tudo. Humildade, revestir-vos, pois, de humildade. Tem que ler as Escrituras, tem que ler o Evangelho principalmente. Tem que entender o Evangelho. Revestivos, pois, da armadura de Deus. E começa a pensar do jeito que Jesus pensou. Começa a analisar, meditar, ter prazer, comer aquilo ali, como você come arroz e feijão todo dia. Falou, busca isso como busca o ouro e a prata. No peito, no grito, não vamos. Você não vai vencer com concupiscência. Dessa forma, você não vai vencer. Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, não vai. A gente enrola e o diabo é terrível, né? Amém, gente? Amém. Vamos orar e agradecer a Deus. As meninas aqui, e os meninos aqui, Rebeca. Vê o que a Rebeca entendeu direitinho. Rebeca.
É, muito boa a reunião. A de ontem já foi muito boa, mas a de hoje deu uma clareada mais.
Entendi e vai melhor. Clareando cada vez mais.
Foi muito bom. Né? É, uma coisa que o senhor estava falando aí, que eu achei importante, é que eu que tenho que escolher. Eu que tenho que fazer isso. Eu que tenho que querer. Não é porque meu pai teve essa fé, ou que minha mãe tem essa fé, que eu tenho que ser a minha fé.
Isso.
Tem que ser a minha fé com Deus. Eu querer Deus. Eu ter o meu relacionamento com Deus.
Exatamente.
Não é? Isso é importante demais. Achei muito Amém. Bom. Muito bom.
Você não vai ser salva pela vida da sua mãe. Você vai ser salva pela sua vida. Ou pela vida do seu pai. Você vai ser salva pela sua vida, né? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Alguém teve alguma visão, gostaria de dizer para nós? Uma visão, vocês esperam uma visão? Espera uma visão? Enquanto as irmãs vão botando água no feijão lá. Vamos ver. Quem teve uma visão, gostaria de dizer para nós? Marília teve mais de uma, não serve. Nós só queremos uma. Vitor. Teve uma visão? Teve? Não? Não? Então vamos ouvir a da Marília aqui depois, escuta do filho. Fernanda, pensa? Não? Mas vai ter. Agora no... Aqui, ó. A Marília... Vamos ver. Se a visão está relacionada... Se for uma parábola, está relacionada com uma parábola que esteja relacionada com... Amém? Amém, vamos lá.
Amém. É, eu vi assim que no quadro havia como se fosse um lençol branco, estendido. Só que eu vi assim que o senhor tacava mais água nesse lençol. E do lençol escorria muita sujeira. É, de forma assim, que não era branco o suficiente. Que aquele branco ali ainda tinha sujeira para tirar.
Amém. Aqui é o negócio, né? O lençol foi colocado cheio de bicho. E o lençol subia e descia e Pedro falou, né? Escandalizou daquilo. Então nós vamos basear na mesma visão. Nós não podemos condenar aquilo que Deus santificou. Na verdade, eu acredito que nós estamos no caminho, acredito que nós já saímos dessa fazenda, acredito que nós... Só que nós estamos precisando de ajuda. Nós estamos precisando de dar uma corrigida em algumas coisas. Deus usa o natural para explicar o espiritual. Volta aonde você deixou a cruz, volta aonde você caiu, pega a cruz de novo. Hein? Então você que não estava orando mais, que não estava lendo o evangelho mais, você que estava largando, volta para Deus. Pronto. É o lençol que está sendo lavado, o lençol que está sendo limpo. Amém? Amém. Amém, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos, Jesus. Meu Deus, que realmente nós estejamos no caminho. É triste só de imaginar que nós tenhamos deixado o Senhor. É triste só de pensar que nós erramos, que nós falhamos. E depois de tanto tempo, não sabíamos sequer o que significava a cruz na nossa vida. Não sabíamos exatamente como explicar. Mas o Senhor acaba mostrando quão grande é a nossa dependência, quão grande é a nossa fraqueza, quão grande é a nossa ignorância. E que se o Senhor não tiver realmente misericórdia, se o Senhor não tiver compaixão, de não levar em conta, não levar em conta essas nossas vaciladas, não levar em conta, meu Deus, esse nosso descaso muitas vezes. Se o Senhor não levar, Pai, em consideração isso, porque renova, Pai, a nossa fé, renova a nossa esperança, que nós possamos realmente o mais rápido possível, toda a igreja, aqui, Palmas, Espírito Rio, onde ela estiver, toda a igreja, volte o mais rápido possível. Se é que nós podemos fazer isso. Como o Senhor está nos mostrando, há uma esperança. Há uma esperança. Se caídos, se desviados, se afastados, eu tenho certeza que o Senhor vai atrás da ovelha perdida, desgarrada, largada, e trá-la de novo para perto de Ti, Jesus. Faz isso. Faz por mim, faz por nossos irmãos. Todos amem profundamente uns aos outros, para trazê-los para o mesmo lugar, Senhor Deus, onde um dia nós estávamos. Que o amor possa fazer isso. A caridade do Senhor possa, Deus, fazer isso. Nos perdoar. Nos perdoar. Quem quer que seja, Senhor? Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.